A criação de um modelo de assentamento para famílias carentes que preservasse a floresta amazônica de pé na região sudoeste do Pará. Esta foi a principal bandeira de luta da missionária Dorothy Mae Stang e custou a sua vida no dia 12 de fevereiro de 2005, na cidade de Anapu. Ela acreditava que a condição dos inúmeros agricultores que migravam para o norte do país só iria melhorar se eles conseguissem se fixar à terra e dela produzir o seu sustento. Para isso, desde a década de 1960, quando veio dos Estados Unidos ao Brasil, a freira naturalizada brasileira começou a perceber que a modalidade de reforma agrária da época não levava em conta a preservação do meio ambiente. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro começava a estudar um novo modelo de assentamento, denominado Projeto de Desenvolvimento Sustentável, PDS, que permitia às famílias desmatarem somente 20% da floresta de seu lote, preservando os 80% restantes. Era a chance para Dorothy Stang concretizar o seu desejo na cidade de Anapu, onde morava, conforme explica a irmã Jane Dwyer, da congregação Notre Dame de Namur.
Um projeto do governo para a área da Amazônia. É um assentamento diferenciado, né? Por causa da realidade diferenciada. Não ia ser um assentamento como no resto do Nordeste. E sim, por causa da realidade e, de repente, a consciência do problema da mata, da floresta, que tinha que começar a se defender a floresta, preservar a floresta e a natureza. Então, isso começou a entrar e PDS foi uma dessas expressões diversificadas para a defesa também da natureza da floresta.
Criado oficialmente em 2004, o primeiro projeto dessa modalidade do Brasil, apelidado de PDS Esperança, só passou a receber mais atenção do poder público com a morte de Dorothy Stang. O próprio Lote 55, onde a missionária foi assassinada a tiros em fevereiro de 2005, só foi anexado ao PDS depois do ocorrido. Na época, o fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura reivindicava a posse da terra, dizendo ter comprado de Regivaldo Pereira Galvão. Ambos foram condenados como mandantes do crime. Atualmente, 45 famílias vivem nesse lote. Em 2013, uma nova área foi anexada ao PDS. Uma década depois da morte da missionária, camponeses do sudoeste do Pará reconhecem que as condições no assentamento melhoraram com o passar dos anos. Com a regularização dos lotes, os agricultores puderam receber auxílio financeiro. Luzinete dos Santos Salles, conhecida na região como Luzia, avalia que há 2 anos, quando veio com o marido para o assentamento, a situação da família era mais difícil. Ela fabrica sorvetes e produz bonecas de enfeite e prevê que a vida vai melhorar com a produção agrícola da família assentada.
Nós estamos começando agora, né, mas já tem bastante coisa plantada. Quando for no próximo ano, né, nosso cacau já vai começar, tem uns pés ali que já vai começar a produzir. Mamão, aí tem bastante, nós já plantamos. Tem cana, tem meu canteiro, né, tem muda de açaí bastante que nós já fizemos. Né, que nós sabemos que ela foi uma guerreira, né, e que batalhou para que nós estivéssemos aqui agora. Porque se não fosse ela assim, não tinha sido cortada essa terra, não tinha, né? Nós não tinha hoje um pedaço de terra. Então, como é que diz? Eu sei que ela morreu, né? Mas também, assim, sei que valeu a pena, né? O esforço que ela fez, né? Por nós aqui, pra comunidade, pelas pessoas que moram aqui dentro do PDS, né? Que aí tivemos o direito de termos um pedaço de terra, né?
Em toda a cidade de Anapu, outros assentamentos também receberam benefícios após a morte da missionária. Quase 197 mil hectares estão destinados para a reforma agrária e envolvem outro PDS, o Virola Jatobá, além dos projetos de assentamento Grotão da Onça, Pilão Poente 1, 2 e 3, Anapuzinho e Anapu 3. De acordo com o INCRA, a região tem capacidade para assentar 2.400 famílias, das quais cerca de 2.100 estão regularizadas. Segundo o órgão, 14 milhões de reais foram investidos nos últimos 2 anos em infraestrutura para esses assentamentos, como estradas e captação de água. Todas as famílias são atendidas por serviços de assistência técnica. A missionária Katia Webster, que conviveu com Dorothy, relembra que ela sempre se preocupava com a necessidade de os labradores aprenderem a forma correta de trabalhar com a terra da região.
As duas coisas que ela percebeu era que a questão da técnica, que precisava descobrir como trabalhar nesta mata, e a outra é as escolas, porque se as famílias não tivessem na escola, eles não iam ficar, porque era o povo querer que, o povo, que os filhos tinha escola. Então as duas coisas começaram juntos. Quando Dorothy foi enterrado, foi o agricultor que falou: nós não estamos enterrando Dorothy, nós estamos plantando. Ela é semente. Aí, e da semente vai nascer frutos. E o que é que nós estamos, e o que é que o povo está refletindo, é que nós somos os frutos e nós somos as sementes. Aí, porque frutos lançam novas sementes.
Para os moradores do PDS Esperança, muitos avanços também só foram possíveis depois de movimentos promovidos pelos próprios assentados. É o caso da mobilização pela construção de uma cerca para proteger o assentamento, em janeiro de 2011. Desde 2009, uma invasão de madeireiros na área destinada ao projeto promoveu um aumento da extração ilegal. Por conta própria, os assentados decidiram cercar a entrada do PDS até que a segurança do local fosse garantida. Por quase 9 meses, os trabalhadores protegeram a floresta, muitas vezes passando a noite em pé e tomando chuva. Somente em agosto do mesmo ano, a primeira guarita foi instalada na entrada do PDS Esperança. Hoje, o local funciona 24 horas por dia com a presença de 4 vigilantes que se revezam. Em outro acesso ao PDS, mais uma guarita foi construída. De acordo com Nilmário Miranda, ex-ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência, a cada morte brutal ocorrida no Brasil por conflitos agrários, pequenos avanços foram sendo conquistados. Por esse motivo, ele avalia que o sacrifício de Dorothy Steng não foi em vão.
De certa maneira, essas mortes, elas, infelizmente, as pessoas precisam morrer para poder impulsionar determinadas políticas de proteção e avanço de direitos humanos, né? Uhum. No Brasil foi assim: a cada morte brutal, estúpida que causou repercussão internacional, a gente conseguiu pequenos avanços de inverter o rito da reforma agrária, de criar projetos nacionais de combate à violência no campo, de fazer apressar desapropriação de áreas que estavam sob exame há muito tempo, estavam guardadas nas gavetas.
Rebeca Spires, amiga de Dorothy, que conviveu com ela nas suas missões, primeiramente no Maranhão e depois no Pará, afirma que os 10 anos do assassinato são um momento de celebração.
O que ela faz falta na vida da gente faz. É que a morte dela é uma alegria, mas eu te digo isso. Ela morreu feliz. E as duas senhoras que ficaram ao lado do corpo dela o dia inteiro, que a polícia demorou para vir e buscar o corpo, o sangue delas se misturando com a chuva, chovendo e tudo, aquelas duas senhoras ficaram lá o dia todo, velando o corpo dela. A gente tem uma dívida enorme com elas. Mas o que elas me contaram quando eu fui lá uma semana depois? Eles disseram que quando a polícia chegou, virou o corpo dela para pôr no caminhão, ela tinha um mais doce sorriso. Ela morreu feliz. Eu acho que deve doer muito levar tiro. Mas aquela dor era pouco diante da alegria que ela tinha de fazer o que ela tinha que fazer até o último momento. E sofrimento não elimina a alegria, pode conviver. Então, se a gente sentir falta, sente, mas a gente está se lembrando feliz.
De Anapu, Paulo Vitor Chagas.